Audiobook grátis apresenta. São de 1835 as primeiras cartas que na correspondência de Balsaca aparecem dirigidas a Madame Anska, se bem que já de mais tempo datassem as suas relações de pura e platônica amizade com a elegante e fidalga mulher, que muito mais tarde foi sua esposa. Duram cerca de 17 a 18 anos estas relações que o tempo modificou, e estreitou tão profundamente, mas desde a época em que esta mulher superior aparece no seu destino, a vida de Balzac tem um profundo e apaixonado interesse. 20 horas por dia trabalhava-lhe então, para conseguir encher aquele horrível tonel das Danaides, que era sua devida. Apesar disso, lograva ainda roubar alguns instantes a este agro labutar, para escrever umas cartas que todos os críticos hão de consultar no futuro, para conhecerem a fundo a vida e o caráter do prodigioso escritor. São carícias ideais, interrompidas por cálculos monetários, são queixas dilacerantes a que se segue uma longa risada de inofensiva ironia porque ele, que soube pintar tão bem os cínicos, os depravados, os terríveis escarnecedores, cujo riso corroía como um caustico, era no íntimo bom, quase infantil depois confidências, esperanças, sonhos políticos, sonhos financeiros, sonhos industriais, planos gigantescos de trabalho, fantasias de artista, desejos de mulher garrida e bonita, observações profundas, divagações poéticas, melancolias de alma solitária que ninguém na terra sabia entender. Entendia-o ela, a adorável Slava, que vemos através destas cartas, altiva para todos, consoladora e maternal para ele grave, majestosa, fidalga como a sua velha raça, e no entanto cheia de graciosas delicadezas, que endoideciam de júbilo e de amor o plebeu namorado de todos os requintes aristocráticos, o trabalhador eternamente exilado de todas as alegrias do amor, o artista que tão bem sabia avaliar o lado elevado e belo de todos os sentimentos. É um estudo interessante e curiosíssimo ver como toma ao princípio respeitosamente afetuoso das cartas de Balzac aí seguindo gradações sucessivas e harmônicas, tornando-se terno, apaixonado, confiante, expansivamente amoroso. É que Madame Anska, quando ele a conheceu, é uma senhora casada e sinceramente virtuosa. O adorável monstro parisiense de juba de leão e olhos de brilho fulvo e diamantino, pôde atrair-lhe a curiosidade, excitar-lhe a imaginação, seduzir-lhe o espírito, mas parou aqui o seu terrível poder. E só depois de viúva, quando, sem crime, a altiva dama pode entregar-se à tendência tão violenta do seu coração, é que ela o acolhe com o abandono de mulher amada e amante, que lhe deixa conceber esperanças que o fascinam, e que por fim as coroas, dando a sua fina mão branca, esguia, principesca, ao pobre artista, ao louco aventureiro do gênio, que tão fiel e estremecidamente lhe quis, em longos anos de casta abstenção. Mas ele trabalhara, lutara, padecera tanto por tanto tempo desejar aquele enlace, que era ao mesmo tempo a realização das suas chimeras de ambicioso, e dos seus sonhos de homem e de poeta fim pregara tão violentos esforços para pagar até ao último ceitil a sua enorme dívida, para entrar desassombrado e digno na vida conjugal, em que, aos olhos desta sociedade ignorante, ele dava tão pouco e recebia tanto realizar a tais prodígios para mobilar, como um artista milionário, o ninho em que havia de receber a adorada mulher que deixava por ele as pompas seculares da sua vida opulenta, que sucumbiu ao excesso das fadigas e que ao tocar com os lábios sôfregos o pomo tantas vezes sonhado, o sentiu esvair-se em cinzas, como em cinzas se esvaía a sua vitalidade opulenta. É esta lucra de um trágico sublime, mais interessante do que todos os romances que Balzac escreveu, que se desenrola com uma beleza maravilhosa na sua correspondência, cuja leitura aconselhamos sem hesitação a todas as nossas leitoras, coisa que não faríamos a respeito da obra do escritor, apesar da sua incontestável e radiante formosura. É preciso ler estes dois volumes para saber como o grande romancista sofreu e como se compram caras as glorias do gênio, tão invejadas pela turba. Não tenho nenhuma hora para chorar, nem uma noite para descansar, diz ele numa das suas cartas. Madame Anska é contudo para o titã, infatigável e sempre vencedor, a suprema doçura, o bálsamo inefável de todos os instantes. Ó minha querida alma fraternal, tu és a santa, a nobre, a dedicada criatura a quem eu entrego toda a minha vida e toda a minha felicidade com a mais ampla confiança. Tu és o farol, a estrela luminosa e la sicura richeza senza brama. Em ti compreendo tudo, até as tuas tristezas e por isso as amo tanto. Contigo a sociedade moral não existe. Eis o grande segredo, o segredo supremo de felicidade. Mas para que havemos de fazer citações sempre incompletas e sempre inúteis? Quem quiser conhecer a que foi esposa e hoje é viúva de um dos maiores gênios da França, que leia o livro de que temos extraído rápidos trechos. Véu a serena, inteligente, instruída, não bela daquela beleza juvenil, que agrada aos mais profanos, mas da grave formosura, que envolve o outono da mulher numa nuvem de indefinível saudade, sabendo curvar a sua gentil e orgulhosa cabeça de Madonna ao jugo de uma elevada ternura, e contudo conservar intacta a sua dignidade de senhora, duplamente ilustre pela virtude e pelo nascimento tendo para o gênio a admiração e a indulgência compreendendo com uma finura toda feminil, feita de talento e de experiência, o que há de infantil num grande homem, o que há de fraqueza numa potência intelectual, abdicando todas as falsas vaidades, cultivando em si todos os verdadeiros orgulhos, numa palavra mulher completa, tal como a sonhamos e como quereríamos vê-la mais vezes realizada. Lincoln e Grant. De vez em quando a tela monótona desta nossa vida de Lisboa, unicamente bordada de pequeninos cancãs políticos, literários e sociais, rompe-se com a chegada, ou para melhor dizer, com a passagem de um viajante ilustre. Em geral, os viajantes que por cá aparecem não chegam, passam. É mais verdadeiro o verbo, embora lisonjeie muito menos a vaidade nacional. Este nosso modesto jardim da Europa à beira-mar plantado, como a caridosa fantasia do poeta do Dona Jaime lhe chamou, tem poucos atrativos que chamem os viajantes. Dentre os que nos têm visitado, só um, e esse na sua qualidade de mulher tinha amplo direito para se entreter com devaneios ilusórios, Mihatazi, descobriu em nós qualidades extraordinárias que nos vaticinam brilhante futuro, além de nos dotar de gênios pouco vulgares, de obscuros Shakespeares, para quem soará brevemente a hora gloriosa da fama universal. A própria Mihatazi se ofereceu bizarramente para apressar essa hora, que já ia tardando, não só pondo em prosa francesa a prosa dos nossos escritores, como também encarregando-se ela própria de personalizar, num dos eternos teatrinhos que anda armando por toda parte, as criações mais ou menos formosas dos ditos Shakespeares, desconhecidos. Será bom que a gente peça a Deus daqui por diante nas suas orações mais fervorosas não excitar a dedicada admiração daquela ilustre, mais indiscreta dama. Quem lhe manda ela andar apregoando lá por fora nossas glorias? Nós bastamos ao menos para nos aplaudirmos mutuamente. A que vem, porém, todas estas divagações? Pergunta de certo a leitora. E pergunta com muita justiça, porque a minha imaginação, esta folha do logis indisciplinada, não tem direito para cansar assim a benévola atenção dos que me leem. Vinha tudo isto a propósito de ter estado há pouco entre nós, vindo embarcar no nosso porto, o general Ulysses Grant, um dos vultos mais importantes da moderna história. O aparecimento deste homem modesto, que foi um herói, além de ser um grande cidadão, pouca ou nenhuma impressão produziu no espírito dos lisboetas. Porque, enfim, sejamos justos, o general Grant que direito podia ter a fervida admiração dos seus contemporâneos? O general Grant não inventou, como seu Patrício Boyton, um aparelho de borracha para andar por cima d'água. O general Grant não é um palhaço afamado dos que atraem o High Life ao Circo Prício. O general Grant não tem nem a voz de Manrico ou de Arthur, nem a capa e o chapéu de pluma destes cavaleiros. O general Grant não passa de um homem muito vulgar, que salvou seu país na guerra, e que o reconstruiu, desenvolveu, fortificou e engrandeceu durante a paz. Que significarão estas coisas para quem só gosta de aventureiros e de puzzles? Nós, porém, é que, lendo que chegara à cidade em que vivemos o ex-presidente dos Estados Unidos da América, tivemos curiosidade de lançar um relance de olhos, conquanto rápido, sobre a vida desse homem singular, desse moderno lutador, vida que se nos afigura um estudo próprio para levantar e robustecer o espírito dos que acreditam nos futuros destinos da democracia. Não é possível separar na história os dois nomes de Lincoln e de Grant. Ambos combateram pela mesma nobre causa, ambos concorreram igualmente para o seu grande e definitivo triunfo. O nome de Lincoln tem a suprema aureola que dá o martírio, o nome de Grant tem o prestígio fascinador que dá a heroicidade. Nenhum conhece o aparato, a ostentação, esta humilde vaidade que torna os povos latinos tão doudamente namorados de tudo que fulgura. ambos eles pertencem profundamente, mais ainda pelo caráter do que pelo nascimento, ao país de que são filhos. País estranho, gigantesco, sempre agitado, onde o homem tem campo vasto para desenvolver a sua múltipla atividade, para exercitar e pelo exercício permanente robustecer as suas várias e complexas faculdades, e onde, tendo de dever somente as suas forças individuais à elevação a que forçosamente aspira, ele tem de empregar nessa luta de ambições fecundas todos os recursos, todas as energias da sua inteligência, todas as riquezas da sua organização. O que há de extraordinário nestes dois homens é que ambos alcançaram o mesmo fim, ambos partiram da mesma origem, e contudo não há nada mais divergente do que o caráter deles e os meios que empregaram para subir ao mesmo posto supremo da sua nação. É fora de toda dúvida que hoje a ideia democrática tende a triunfar por toda parte. É uma ideia que germinou há 19 séculos, e que, antes de bracejar e florir à luz crua do dia, lançou até as entranhas da terra suas raízes vigorosas, cresceu, medrou, sugou a mais exuberante e a mais substanciosa seiva, minou lentamente tudo o que lhe ficava em torno, e, quando enfim apareceu a todos os olhos, já vinha forte e robusta demais para que ousassem derrubá-la. A democracia não é um modo de ser transitório das sociedades modernas se quando as leis e os costumes, quando os acontecimentos e os homens, se modificaram e transformaram a sua grande voz, já ela tinha direito de asilo em todas as consciências. Os que a repulsam não desconhecem o feio crime que perpetram. Os que a atacam são movidos pelo seu próprio interesse, que ela muitas vezes tem de magoar ou de destruir, mas nunca pela sinceridade das suas convicções. A democracia bem entendida não pode separar-se da ideia da justiça. Desde que uma despontou sobre a terra, outra começou a aparecer imponente e irresistível ao espírito dos que sabem ler em vagos prenúncios as transformações fatais de que tem de ser teatro as sociedades. A democracia não está, pois, destinada a morrer como as outras formas sociais que a precederam, e que não foram senão a lenta preparação do seu triunfo, conquanto pareçam as suas inimigas irreconciliáveis. Entre os elementos que constituíram o passado, e os que vão constituir o futuro, não há inimizade, há incompatibilidade. Uns têm de sucumbir para que os outros triunfem, eis tudo. Nesta grande evolução que nunca para, ou que às vezes se nos afigura mais contrário a uma causa justamente aquilo que lhe está preparando a vitória absoluta. É bom que tenhamos isto sempre bem presente, para que não sejamos atentosamente inimigos do que foi, nem loucamente vaidosos do que vai ser. Os acontecimentos não são nunca o resultado de uma causa isolada, são a consequência fatal de uma lei relacionada com todas as outras, parte que está em perfeita harmonia com o seu conjunto. A geração de hoje, e a que foi sua predecessora, fizeram muito, é verdade, em favor da causa democrática, porém não foram elas que no curto espaço de um século semearam o germe, regaram a planta, a viram transformada em árvore gigantesca, e lhe colheram os frutos abençoados. Seria demais para tão pouco tempo. É bom que o repitamos, há 19 séculos que a humanidade caminha, sem parar um só instante. Tem tido dias que podem chamar-se séculos, e em compensação tem tido séculos que podem chamar-se dias sem todo caso, é porque ela ainda não estacionou que hoje avista enfim o ponto a que se dirigia. Tenhamos o santo orgulho do que temos feito, mas não desprezemos o que os outros fizeram antes de nós. A América é o país em que o pensamento democrático tem tido mais prática e mais positiva realização. Sem entrarmos em considerações que seriam inoportunas, sem analisarmos todas as condições excepcionais que favoreciam este povo, para que ele pudesse, mais do que nenhum outro, dar uma forma real ao que tem sido o sonho de tantos utopistas e de tantos mártires, basta-nos percorrer rapidamente a vida dos dois homens notáveis de que fadeamos para conhecermos a fundo quantos costumes, as ideias, as leis, os sentimentos do povo americano estão profundamente penetrados do princípio da igualdade de condições, que é no fim de contas a base de toda a verdadeira democracia. Tanto Lincoln como Grant saíram das mais humildes posições sociais. Lincoln foi até aos 20 anos carpinteiro e barqueiro, Grant foi até aos 30 e tantos anos operário como seu pai, operário humilde e obscuro. Se me perguntarem qual dos dois me inspira mais simpatia, responderei que prefiro Lincoln. ambos têm a suprema distinção da honestidade, esta virtude moderna, que é indispensável aos grandes homens, os quais tinham dantes ampla licença para serem aventureiros felizes, sem por isso deixarem de ser admiráveis e admirados. Mas, enquanto Grant é simplesmente um homem de energia inquebrantável, e de espírito positivo e claríssimo, Lincoln, que é também isso, é mais ainda do que isso, porque é uma alma de poeta. De poeta, sim, não se riam, minhas queridas leitoras. A poesia que se escreve é muito inferior àquela que se sente e que se pratica. Não admira que a alma do mártir americano se colorisse na mocidade de todas as tintas opulentas da genuína poesia. Ele conhecera de perto a natureza grandiosa do seu país, ouvira, humilde, pobre, talvez inconsciente, o que diz no silêncio das noites ou no acordar festivo das madrugadas a voz sonora, grave, religiosa das florestas insondáveis. Depois, o seu primeiro livro, aquele em que aprendeu a ler na obscura escola da terra em que vivia, o que mais o inspirou, o que lhe deu adoráveis cores para suas tão finas parábolas, eloquência e unção para advogar a causa de tantos milhões de parias, arrojo, audácia e valor para proclamar a redenção dos seus irmãos escravos, e escravos na terra onde uns poucos de homens intemeratos tinham vindo erguer o estandarte da liberdade, desconhecido na Europa, o livro, enfim, da sua mocidade. Cidade foi a Bíblia, o grande, o imutável poema, o maior de todos. Porque não é o poema de um homem, é o poema de um povo. Lincoln teve, como todos os poetas do coração, o culto mais profundo pela mãe. Tudo que sou a ela ele h o devo, dizia. E, no entanto, ela morrera-lhe quando o filho contava apenas 10 anos, e fora em vida uma criatura simples, uma alma ingênua e ignorante. Quem pode, porém, afirmar que não existisse uma comunhão misteriosa entre a alma da mãe e o espírito do filho? Quem sabe se a ela lhe faltou apenas cultivo esmerado para ser uma criatura superior, e se a criança rude e obscura, que foi mais tarde o grande homem e o grande mártir, não deveu as qualidades que o tornaram tão distinto à influência oculta da que o gerou no seio? Como quer que seja, a verdade é que o pobre operário conseguiu a força de estudo, estudo ainda assim que nada teve de metódico, improvisar-se advogado. Lincoln, nesta nova posição, conquistada pela sua enérgica vontade, tinha uma singularidade que deve espantar altamente, só aceitava a defesa de causas justas. A afeição mais característica do espírito de Lincoln é uma jovialidade conceituosa, uma malícia benévola, uma graça de moralista, que faz das fabulas e das parábolas armas infalíveis de argumentação. Nunca se deu ao trabalho de improvisar arrojos de eloquência, tinha sempre ao serviço das suas convicções umas anedotas a um tempo cheias de graça e de bom senso, umas pequenas histórias que deitavam por terra toda a laboriosa retórica dos adversários. Aos 30 anos, o advogado modesto viu-se de repente orador popular e candidato à legislatura da sua terra. Não que ele fizesse nenhum desses discursos tribunícios que arrastam e entusiasmam as massas, mas sempre pela força irresistível do seu bom senso, que era tão raro e tão completo, que o punha a par dos homens de gênio. Todos conhecem a vida de Lincoln, que, depois de ser um dos oradores mais populares e mais queridos das reuniões públicas do seu país, foi 2 vezes eleito presidente dos Estados Unidos, e durante os últimos anos da sua vida gloriosa sustentou e venceu uma das guerras mais assoladoras dos modernos tempos, e arrancou da terra que lhe deu ser essa lepra, hoje felizmente desconhecida no mundo civilizado, que se chama escravidão. Foi pouco tempo depois de ter assinado o decreto que remia dos horrores do cativeiro 4 milhões de desgraçados, que Lincoln, um dos heróis da humanidade, um dos santos, um dos conquistadores, um dos mártires de que fala com mais louvor a história, caiu morto, às mãos covardes de um assassino. Nada mais patético e de uma tristeza mais comovente e mais profunda do que a descrição do funeral do libertador da pátria, do grande emancipador da raça escrava. O seu cadáver, consagrado pela admiração desse povo gigante, foi levado de capital em capital, desde Washington até a pequenina cidade de Springfield, pátria de sua mocidade laboriosa e humilde. Foi um caminho de triunfo, que lembrava, mais de bem diverso modo, o caminho que ele andara em vida, desde a sua terra pequena e pobre, até a grande capital, onde o tinham levantado a primeira magistratura do país. Dali voltava-lhe agora, mártir da sua causa que era a causa da pátria, da humanidade e da pura democracia, e que deixara vencedora e triunfante. Não pode haver existência mais cheia, não pode haver glória mais pura, não pode haver destino mais digno de admiração. Grande, que fora desconhecido até muito mais tarde do que Lincoln, revelou-se de outro modo à atenção dos seus patrícios. Longe de ter a facilidade graciosa do espírito do seu predecessor, o espírito de Grant era acanhado e silencioso. Na infância e na mocidade nenhuma superioridade visível o distinguia dos seus companheiros. Educado à custa do Estado na escola de West Point, saiu dali como alferes graduado do 4º Regimento de Infanteria, e partindo para a Guerra do México, distinguiu-se às ordens do General Taylor no cerco de Vera Cruz. Depois de 7 anos de serviço, em que se mostrou sempre militar valente, pediu a sua demissão, e estabeleceu-se como simples rendeiro no Missouri, próximo de S. Louis. Muito pobre, se bem que muito trabalhador, tendo já 4 filhos, Grant não tinha remédio senão ir ele próprio vender as madeiras da sua mata à cidade de S. Louis, e muitos habitantes dessa cidade se hão de lembrar ainda de ver aquele homem ágil, laborioso, calado, quase mudo, passar na sua carroça, ao galope dos cavalos, que sempre teve bons, descarregar a lenha que trazia, e partir de novo, tão mal trajado, que muitos dos seus antigos camaradas do exército se envergonharam de se darem por conhecidos daquele grotesco figurão. Não lhe correu, porém, favorável a fortuna, apesar da energia com que ele trabalhava. E o futuro presidente dos Estados Unidos, cansado de lutar em vão contra a má sorte, voltou para junto da sua família, que toda vivia do comércio dos couros, e começou também a trabalhar neste humilde ramo de indústria. Foi desta posição, de que na nossa aristocrática Europa ninguém era capaz de sair, por mais que soubesse e por mais que valesse, que Grant subiu a comandante em chefe do exército dos Estados Unidos, e depois a presidente da República. Como? Por quê? Eis o que só se compreende compreendendo bem a índole do povo americano. Subiu mesmo pelos motivos que entre nós inutilizam os homens. Subiu porque conhecia a miséria e o trabalho, porque não o amedrontava o perigo, porque tinha a energia concentrada e onipotente dos que, tendo nascido para altas empresas, são longos tempos esmagados pela desgraça. Ele era destemido e enérgico, tinha, não a instrução, mas a intuição guerreira. Antes dele o Norte fora sempre vencido pelo Sul, na terrível Guerra Civil, que começara em 1861. Depois dele aparecer sucederam-se rápidas e brilhantes as vitórias do Norte. Em 1865 a autoridade federal restabelecia-se em todo o território dos Estados Unidos, o general Lee aceitava a capitulação de Richmond, e Lincoln entrara na cidade que o fogo destruirá, descobrindo-se diante dos miseráveis negros, que recebiam pela primeira vez naquela homenagem, a confirmação da sua dignidade de homens. Foi um ano de triunfos devidos à audaciosa iniciativa do general Grant, que além da bravura do soldado, tinha em alto grau a bravura do general. Tão excepcional foi sempre a sua energia, como são raras as suas palavras. Os seus ditos, de uma concisão antiga, nas horas de crise de sua vida, são dignos de ficarem registrados pela história. Nenhuma ostentação, nenhuma pretensão nos seus modos excepcionais. Na carreira triunfal de militar e de cidadão conservou o seu feitio de rude agricultor ou de obscuro operário. Não admira que a morte de Lincoln desse o posto supremo a Grant. Lincoln fora o advogado de uma causa da qual Grant foi o guerreiro. A herança era lógica natural. Quando o elegeram presidente, Grant respondeu com esta simples carta comunicação que recebera. Procurarei aplicar as leis com boa fé, e serei econômico. Tenhamos paz, enfim. Esta carta define-o. Ele não tinha levantado as teorias, não tinha planos concebidos, não tinha presunçosos sistemas. Estava resolvido a ter economia, boa fé, respeito às leis. Todo o segredo de uma administração magistral. E quantos obstáculos encontrara? Tudo em roda dele eram vestígios do assolador flagelo que passara, devastação, fome, miséria que vasto campo, e ao mesmo tempo que missão perigosa e difícil. Pois cumpriu-a. Cinco anos depois de fim da guerra, já o exército estava dispersado. Mais de 8 mil homens tinham ido com seus braços dar um novo impulso à agricultura, à indústria, ao comércio, a todos os ramos úteis da atividade de um povo. As leis eram rigorosamente executadas, a dívida diminuirá, a proteção aos antigos escravos estava plenamente confirmada, a América enfim entrava definitivamente em uma fase de reconstrução e de prosperidade. E tudo isto se devia à energia, à inteligência, à atividade de um só homem. E este homem, tão modesto na aparência, tão lacônico nas falas, tão simples no viver, este homem que recusa recompensas aparatosas, porque julga que a suprema recompensa é a da própria consciência, este homem que pode apresentar-se como a personalização da democracia moderna, é o mesmo que Lisboa há pouco viu passar com a estúpida e distraída indiferença que ela tem para tudo o que é verdadeiramente grande, e por isso mesmo despretensioso e simples. As filhas de Victor Hugo. Há pouco tempo, um escritor francês desconhecido entre nós, o Sr. Gustavo Rivette, publicou um livro intitulado Victor Hugo Chez Lui, no qual pinta o grande poeta francês, surpreendido, por assim dizer, na intimidade dos seus pensamentos, de seus gostos, das suas atitudes mais familiares. Desce do pedestal onde a nossa fantasia se compraz em o colocar, o poeta da lenda dos séculos, e mostra-no-o com a robe de chambre e os pantufos de qualquer honesto rentier do Marais. Victor Hugo não perde em ser visto assim. A sua alma amantíssima, desnudada diante do nosso olhar, corresponde positivamente a tudo que dela esperávamos. O avô brincando no tapete do seu quarto de trabalho com a graciosa Joaninha que a arte de Trigrande Pere imortalizou, não desmente de modo algum o justiceiro implacável dos Chatmans. Contudo, não é o pai de família, que nós vamos hoje estudar em Victor Hugo, como o nosso título um tanto fantasista parece estar indicando. As filhas de Victor Hugo, que nós tentaremos apresentar diante dos olhos das leitoras, não são as filhas do seu matrimônio de simples mortal, são as radiosas filhas do seu gênio, as visões iluminadas que ele evocou com palavras de misterioso encantamento desse Olimpo inacessível onde vivem e nascem as criações imortais dos grandes artistas. Para nós que temos vivido da palavra do Mestre, que temos seguido com enternecimento apaixonado todas as fases do seu espírito, essas mulheres ideais é que são as suas verdadeiras filhas. Que nos importam as outras no fim de contas, se através destas é que ele se revelou tal como é. Todos os artistas de primeira ordem criam um tipo de mulher, em que consubstanciam e sintetizam todos os sonhos que tiveram, todas as aspirações que têm concebido. A mulher que eles fazem viver com a pena, se são poetas, com o escopro ou com o pincel, se são estatuários ou pintores, não é como alguns querem que seja. A mulher que eles amaram, é mais do que isso, é a mulher que eles queriam amar. Para essa é que a sua lira tem cantos mais ardentes, o seu cinzel mais aveludadas caricias, a sua paleta cores mais suaves, a sua pena traços mais vivos, análises mais delicadas, intenções mais graciosas e mais finas. E como o coração dos homens é tão vasto que nele cabem dois cultos que se não prejudicam mutuamente, quase sempre esses artistas de que fadiamos tratam com o mesmo primoroso esmero dois tipos de mulher bem diversos, e que representam como a dupla face do seu modo de sentir. Um deles personifica a virginal criança cujas seduções mais irresistíveis se chamam inocência, pudor, candura, ou ignorância, lírios que o orvalho da manhã coroa com diadema de pérolas, lírios que uma aragem mais quente crestaria, e que o contacto de uns dedos brutais lançaria por terra murchos e amarrotados. Outro, a mulher na plena posse da sua perigosa soberania, a mulher sereia que encanta e embriaga e mata, consciente dos seus malefícios, e gozando do seu fatal poder. Consoante o espírito do artista se enamora da sombria beleza do mal, ou da imaculada candura do bem, assim ele trata com mais delicada predileção o eterno feminino que representa uma das faces do mesmo problema insolúvel. Porque o homem grande ou pequeno, inteligente ou medíocre, há de sempre amar a mulher debaixo de qualquer destas duas formas, ou antes debaixo delas ambas. até os bons nas suas horas de perversão, nas crises em que no coração deles triunfa a porção de domínio que há até mesmo na alma dos anjos, hão de sentir-se atraídos por este mistério luminoso e sombrio, que na arte pagã se chamou Circe ou Helena, que na Idade Média foi Melusina, que na Renascença foi Imperia ou Lucrécia Borgia, que os modernos enfim conhecem debaixo de tantos nomes, que o gênio de tantos homens tem revestido de prestígio mágico e de superior fascinação. Os maus. Escusado a dizer que os maus, só n essas mulheres símbolos do mal, símbolos de todas as seduções insalubres, hão de achar a graça magnética que arrasta e que enlouquece. Não é por isso de admirar que todos os poetas as tenham cantado, que todos os romancistas as tenham descrito, mas na feição peculiar que cada um deles dá ao modo porque as estuda e as pinta, é que consiste a superioridade ou inferioridade do eterno tipo. Quanto às outras, as boas, as cândidas, as angelicas, poucos as compreendem na sua genuína e original pureza, e os que as souberam compreender têm produzido obras-primas. Shakespeare é o poeta a quem se deve uma galeria mais radiosa e pura destas divinas crianças impecáveis. Umas absortas num sonho de eterna tristeza, envoltas como que num pressentimento de inevitável desdita, como Pelia ou Desdemona, outras deixando florir nos lábios frescos a rubra flor da alegria matinal, mas todas lindas, e meigas e inocentes, todas fazendo crer no bem até os mais cínicos. Victor Hugo tem, como Shakespeare, destas criações risonhas e simpáticas. As mulheres de um como as mulheres do outro, têm na alma um pouco da alma das aves. Tem a ligeireza alada do sonho, tem a graça imponderável das visões. Não há ninguém que não quisesse ter por filha uma dessas crianças borboletas, não sei se todas as quereriam para esposas. E no entanto são boas, de uma doce bondade inconsciente que dela se exala como o aroma se exala da flor, mas também as crianças são boas, e contudo ninguém como ela sabe ser engenhosamente cruel. Victor Hugo, com a sua alma de forte, que não precisa de auxílio, e não precisa de guia, não compreende a mulher como os modernos aspiram a encontrá-la. Não quer a companheira robusta desse atleta moral, que é o lutador de hoje, não quer a mulher de ânimo reflectido, de coragem viril, de consciência iluminada e austera, que na hora do perigo ou na hora da vacilação criminosa, arrasta ao impulso da sua voz o espírito do homem esmorecido ou duvidoso. Ele, cuja vida tem sido uma ascensão progressiva para o bem, ele, que não precisa de outra bússola que não seja a luz interior que nunca se apaga nem bruxoleia, não teve necessidade de criar ao lado de Marius, ao lado de Didier, ao lado de Genaro, ao lado dos seus altivos heróis, uma mulher forte que os auxiliasse e fortalecesse na grande luta do bem. Oh! Não era de força que eles careciam. Era de luz nas sombras do seu caminho sombrio. Didier saberia resistir às seduções da criminosa voluptuosidade, Hernani saberia responder ao sinistro som da trompa funerária, Genaro saberia confessar as suas indignações austeras e os seus ódios inquebrantáveis, Marius saberia amar a honra impoluta como as virgens, brilhante como as espadas, implacável como a eterna justiça. Do que eles precisavam era de risos, de flores, de caricias e de beijos. Precisavam de quem os arrancasse a contemplação do seu deslumbramento ideal e lhes dissesse ao ouvido ternamente, melodiosamente, olha, eu sou a graça, sou a poesia, sou o esquecimento, sou a embriaguez. Tenho só um nome, que vale por todos e a todos sobreleva, eu sou o amor. E não são mais nada as mulheres criadas pelo gênio portentoso de Hugo. O amor, sempre o amor. O amor egoísta, o amor cego, o amor absorvente, exclusivo, com seus pudores instintivos, as suas ignorâncias virginais e as suas aspirações insaciadas à fatalidade irresistível da sua força. No seu primeiro drama, Hugo, todo imbuído das ideias cavaleirescas do romanceiro, criou um tipo de mulher que é talvez um dos mais belos da sua formosa e radiante galeria. Dona Soul sabe amar impetuosamente, ardentemente, e nesse amor que é a nota predominante do seu caráter, encontra força para todas as resistências viris. Como ela é doce e humilde, enlaçada pelos braços valentes do seu senhor, do seu leão das montanhas, do seu príncipe bandido, do seu rebelde e indomável cavaleiro. Sorrisos, olhares, vozes, caricias, tudo é de veludo. Um desejo dele, tem na escrava. No entanto, sabe por instinto que ele, o herói, o forte, lhe não pode pedir coisa alguma que a filha de um paladino das Espanhas deva recusar envergonhada. Quem dirá que aquela graça pode fazer-se indignação, que aquela flexibilidade ondeante pode transformar-se em revolta implacável? É que nela de tudo. Porém, esse tudo é simplesmente amor. Apareça outro que a requeste, outro que ouse amá-la, e a pomba saberá ser leoa, para defender o seu tesouro. Mais de que lhe vem a força com que ela domina, a indignação austera que a transfigura. Do coração. As mulheres de Hugo não pensam, não raciocinam, amam. Isso lhes basta. E se a fome às vezes as perde, se a maldade e a perfídia do homem as arrasta, nunca o amor deixou de as redimir. Para elas o amor não é a perdição, é o resgate. Vede Marion, a cortesã incrédula, a serpente de enganosas caricias, que um sentimento verdadeiro purifica e exalta, e que dele recebe uma nova e misteriosa virgindade. Vede Eponine, a filha das lamas de Paris, a quem um olhar de Marius inocula o amor, o sacrifício, a abnegação e a heroicidade. Mas, contradição à primeira vista inexplicável e que no fundo tem talvez uma significação sublime, o amor que transfigura e santifica e ilumina as pecadoras, torna egoístas, torna ingratas as puras. Eponine imola-se, porque ama, e Cosette, porque ama, esquece tudo que não seja o seu amor, e com a mesma pequena mão com que abre a Marius os paraísos inacessíveis enterra o punhal no seio de João Valjean. Marion, de Magdalena impudica e triunfante, levanta-se Magdalena arrependida e piedosa, e Esmeralda não tem a esmola, a caridade de um sorriso bom para Quasimodo. Por quê? Ah! É que umas são a ignorância na sua perfeição mais divina, outras guardam na boca o gosto amargo de todos os frutos vedados que têm devorado. Umas não conhecem nada para além da nuvem iriada que as envolve e lhes intercepta o mundo, outras possuem a medonha ciência que é feita de todas as decepções, de todas as agonias, de todos os tédios, de todos os remorsos, de todas as náuseas da vergonha e do desprezo próprio. Umas entram no amor, triunfantes, imaculadas, curiosas, ébrias de harmonias nunca ouvidas, sedentas de alegrias nunca sonhadas, absortas pela radiante visão que as transporta a mundos desconhecidos. Viviam dantes? Tinham afectos? Prazeres? Distrações? Não sabem. Sabem que as inundou a luz de um olhar, e que, a essa luz, viram o que nunca tinham visto, esqueceram tudo mais que fora seu. As outras vão ali à porta daquela região de que hão de ser as eternas exiladas, pedir a esmola de um perdão, a caridade de umas horas de esquecimento. E em troca desse consolo supremo a que se julgam sem direito, são capazes de todos os sacrifícios, de todos os renunciamentos sublimes que inventa a mulher depois de ter perdido a esperança de ser feliz. Leitora, estás cansada das chatas e incaracterísticas figuras que tens encontrado na vida real? Entristecem-te dolorosamente os tipos hediondos ou repugnantes da moderna arte? As Gervasias, as Bovarys, as Fanis, as pecadoras da França juvenil? Pois bem, deixa que desfile por diante do teu olhar pensativo a gloriosa legião das filhas de Victor Hugo. Oh! Crê que não aprenderás com elas coisa alguma que rebaixe o teu espírito, que fira o teu coração, que surpreenda cruelmente o teu entendimento. Elas sabem todas o que é o amor, muitas o que é o arrependimento, o remorso, a vergonha, a expiação. Nenhuma sabe o que é o triunfo impudico do vício, a ostentação criminosa das vaidades mundanas, a impenitência imoral das que medram no meio do crime. As pecadoras contar-te-ão a dolorosa história das suas amarguras, as virgens a doçura sonhadora dos seus êxtases. Amaram, acreditaram, sentiram na plenitude do coração que a vida é boa, e que o paraíso pode encontrar-se num canto da terra. Não sabem nada de toiletes, de pequenas intrigas, de namoros, de vícios mesquinhos, de invejas e de tagarelices. Atravessaram o mundo com os olhos fitos noutros olhos, com as mãos enlaçadas noutras mãos, com a alma a cantar-lhes um hosana de místicos arroubos. Se queres estudar os escaninhos caprichosos de um coração de mulher bonita e garrida, não as procures, mas também lhes não peças que te falem nos nossos piedosos e obscuros deveres de todos os dias. São as alucinadas do amor. Arrastou-as uma tempestade para outras esferas ardentes onde se não vive a vida que conhecemos. Veto, Esmeralda. Que bem posto nome. Toda ela cintila ao sol como a pedra preciosa que lhe serviu de batismo. Os seus dedos de gitana crestados e finos arrancam ao pandeiro do seu país doidos e estranhos sons. Fascina com o olhar inconsciente dos seus olhos de veludo, com uma nota da sua voz cristalina, com o meneio do seu corpo de serpente. Que sabe ela da vida? Nada a não ser que a vida é bela, visto que há dois olhos que ao fixar nos seus os banharam de fulgor. E Cosette? Vive ao pé dela um enigma sombrio. Um espírito sobre-humano. Um luctador destas luctas interiores cujo reflexo se estampa na frente que as encerra. Ela nunca interrogou essa alma, e nunca tentou decifrar esse enigma, e nunca sequer compreendeu a existência dessas luctas. Ao seu companheiro triste, humilde, heróico, adorável ela deve durante 15 anos a aventura mais perfeita que pode gozar-se na Terra. Satisfez-lhe todos os desejos, todos os brinquedos daquela fada, encarregou-se de os fornecer à natureza na liberdade plena, nos seus idílios primaveris. Estava na escuridão, e deram-lhe luz séria escrava fizeram na rainha. Não importa. Mariusa apareceu e Cosette louca, deslumbrada, esquecida, deixa morrer de dor o amigo da sua risonha mocidade. É má? Não é ignorante. Não sabe que se morre visto que ele vive na posse de uma aventura que nunca até ali conhecera. Não sabe que se tem saudades, porque ao pé de Mariusa nunca esse espinho lhe mordeu no coração. Pois é possível ser desgraçado quando eu sou tão feliz. Pergunta tacitamente com barbaridade que se ignora, cada um dos sorrisos de ventura que ela tirar em redor de si, sem se importar onde lhe vão cair. Ai! Cosette, Cosette! Eu gosto de ti, borboleta, ébria de luz. És uma das visões luminosas que ficarás para sempre moça e querida. És uma estátua branca que ninguém ousará mutilar e que os séculos verão erguida no teu pedestal de flores. Mas como eu te amaria muito mais ainda se em vez de seres o amor fosses o sacrifício. Um dia Vitor Hugo pediu às neblinas matinais dos climas do norte, uma porção de renda branca e transparente com que elas coroam a crista das montanhas é. Fez Déa. Que doce, vaporosa e lindária visão. Não há nela coisa alguma que seja realidade. Toca na terra ao de leve não tanto que pareça filha dela, não tão pouco que lhe não seja dado consolar alguém votado às dores sem consolo. É cega. Amada por um monstro sabe verter-lhe n'alma as alegrias de um deus. Não vê o homem que a ama, vê o amor de que ele a veste. Abençoada cegueira que faz dois felizes. Ao lado dela, supremo contraste, sorri Josiane com seu sorriso de deusa pagã. No olho azul da Patrícia inglesa cintila em chispas uma diabólica ironia. Josiane é a amante do impossível. Procura o que nunca ninguém achou. Quer um sonho que assasse, o amor de um titã, ou de um ciclope, o amor de Apolo ou de Polipemo. Estranha figura, produto doentio de uma noite de febre. Dona Sol, Maria de Neuburgo, Marion, Eponine, Cosette, Déa, quantas figuras radiosas, quantas humanições esplendidas da mulher sonhada. Nas horas de desalento ou de amarga duvida, nas horas em que as misérias que nos cercam, nos fizeram encarar a vida pelo seu aspecto mais desolado e mais escuro olhamos para elas. Dir-nos-ão os poetas de hoje que elas não existem, e, o que é pior, que elas não puderam existir nunca. Ó! Oh. É bem triste, é bem estéril a arte que só trata de rebaixar o que em nós é de mais elevada essência, e só quer que vejamos a fatalidade brutal do instinto, onde víamos dantes a fatalidade mais nobre do sentimento. Não acreditemos o que eles nos dizem, porque na sua preocupação exagerada do horrível, eles mentem muito mais do que os outros mentiam na sua preocupação exagerada do belo. Estes reunindo todos os vícios e hediondezas que encontraram dispersos numa só figura, conseguem apenas criar um monstro, um ser híbrido e infecundo que a ninguém aproveita. Os outros sintetizando numa filha do seu gênio as harmonias, as feições, os encantos, que estudaram e amaram em toda a natureza, conseguiram alguma coisa a mais. Criaram o ideal imutável e eterno e ensinaram-nos a fitar nele os olhos da nossa alma, e a invocá-lo como um consolo adorável nas nossas horas de desalento e de agonia. Fim.